Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Brasil de Fato e também em mais de 15 emissoras parceiras espalhadas por todo o Brasil que fazem parte da Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, capital do Paraná, aonde que há 383 dias, a vigília mais longa da história, a vigília Lula Livre, resiste contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula, a menos de 100 metros da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente Lula encontra-se preso sem provas. E nesta edição desta quarta-feira, vamos falar de todos os detalhes do julgamento na quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, onde que foi diminuída a pena do ex-presidente Lula no caso do Triplex. Você vai saber também qual foi o recado do ex-presidente Lula a respeito da decisão dos ministros de diminuir a pena de 12 para 8 anos. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo nosso site, é www.brasildefato.com.br e também pelo nosso aplicativo na Play Store. O nome do app é Rádio Brasil de Fato. Então aumenta o som aí, porque a Rede Lula Livre desta quarta-feira, 24 de abril, está no ar. E hora de ouvirmos o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre todos os dias. Lembrando que você também pode deixar o seu recado, a sua saudação e também o seu bom dia para Lula. Para isso, envie uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre. Anote aí o número DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Vamos então ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E por unanimidade, os ministros da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram nesta terça-feira manter a pena ao ex-presidente Lula no caso do Triplex, mas reduzir o tempo do ex-presidente Lula em regime fechado, no qual o petista foi condenado em primeira e em segunda instância no caso do Triplex. De acordo com a pena fixada, Lula terá que cumprir 17 meses para ir ao regime semiaberto, ou seja, faltariam 4 meses para ele ir para o regime semiaberto, o que poderá ocorrer em setembro. O repórter Rafael Tatemoto, da Rádio Brasil de Fato, traz mais detalhes a respeito do julgamento desta terça-feira.
Por unanimidade, 4 ministros da 5ª turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, reduziram o tempo de pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no chamado caso Triplex, no qual o petista foi condenado em primeira e segunda instância. O STJ não aceitou a tese da defesa de que a condenação se baseou apenas em delação e que não há provas. De acordo com a pena fixada, Lula terá que cumprir 17 meses para ir ao regime semiaberto, ou seja, ele pode deixar a carceragem em setembro. Para Patrick Mariano, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, a decisão do STJ demonstra que houve um exagero na pena imposta pelo TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em segunda instância. Mariano, que faz parte da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, defende que a revisão feita nesta terça-feira pelo Tribunal deveria ser mais profunda.
O correto mesmo hoje era, de fato, anular, né, o processo, porque não há provas e tem várias nulidades ali que foram arguídas.
A defesa alegou que, tanto na acusação quanto nas decisões prévias, Lula era acusado de chefiar um esquema de desvio de recursos que beneficiava partidos. Para os advogados, essa interpretação dos procuradores da Lava Jato deveria ter levado a ação para o âmbito da justiça eleitoral. Félix Fischer, Jorge Mussi, Reinaldo Fonseca e Ribeiro Dantas votaram para que a pena total, que inclui as acusações de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, seja de 8 anos, 10 meses e 20 dias. A punição imposta pelo TRF4 era de 12 anos e 1 mês. A defesa de Lula afirmou que mantém sua convicção na inocência do ex-presidente e que ele lutará para aprová-la. Emídio de Souza, que acompanhou o julgamento à distância em Curitiba, se manifestou sobre a decisão do STJ.
O líder de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, está sendo julgado por inimigos, adversários naturais e históricos, que são os seus adversários de classe. Esse julgamento, ele tem um conteúdo político, segue tendo, houve uma redução de pena, a previsão é que em setembro o presidente já está na rua, vai poder ir para casa.
Apesar da redução de pena, os ministros não acataram outros pedidos da defesa, como a absolvição por nulidades processuais. Os integrantes do STJ entenderam que parte das demandas não havia sido debatida nas instâncias inferiores, o que impediria seu exame pelo tribunal. Em outros pontos, como a competência judicial de Sérgio Moro para conduzir o processo, reafirmaram decisões anteriores. Em relação à justiça eleitoral, argumentaram que nenhum crime eleitoral foi imputado a Lula, o que impediria a anulação do caso na Justiça Federal Comum e sua remessa à eleitoral. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, Daniel Giovanaz.
9:50, lembrando que a expectativa é que Lula passe para o regime semiaberto a partir de outubro, ou seja, ele pode sair para trabalhar durante o dia e voltar para o cárcere à noite. Porém, devido a outra condenação no caso do sítio de Atibaia em primeira instância, esse caso vai ser julgado ainda na segunda instância, caso seja confirmado a condenação em primeira instância no caso do sítio de Atibaia, aí o ex-presidente Lula volta para o regime fechado mais uma vez. E, obviamente, a expectativa, devido até a velocidade que a justiça brasileira tem quando o assunto é Lula, que o caso do sítio de Atibaia seja julgado já antes de outubro, quando o ex-presidente possa sair do regime fechado para ir para o semiaberto. E antes mesmo de saber, por meio dos advogados Luiz Carlos Rocha e Emídio de Souza, o resultado do julgamento do recurso da defesa no STJ, Lula já havia antecipado o seu veredito. Não há outro caminho que o leve à liberdade, senão a mobilização popular. Abre aspas. Fui preso politicamente e serei libertado politicamente pela luta do povo brasileiro. Fecha aspas. Confidenciou o ex-presidente Lula aos juristas nesta terça-feira. Após o resultado do julgamento, os advogados atenderam a imprensa e falaram à vigília Lula Livre em frente à sede da Polícia Federal, onde o ex-presidente Lula permanece preso. Foi o advogado Emídio de Souza que transmitiu o recado do petista. Vamos ouvir.
Então, presidente Lula, não esperava nada de positivo desse julgamento, ele não tinha aqui dentro desse prédio, sabe, como vocês sabem, o Brasil inteiro sabe. Há um homem que quer sair daqui, se sente injustiçado, mas não quer sair de cabeça baixa e não sairá. Ele sabe que ele quer sair, mas quer a sua inocência provada. Ele quer mostrar ao país que todas as acusações que se fazem contra ele são rigorosamente falsas, né? Não tem um dedo de verdade. Então ele falou, não é o problema de ter reduzido a pena. O problema é que a pena tinha que ser zero. A pena não tinha que existir. Porque o Lula não cometeu crime algum e ele continua refém de um sistema que se criou dentro do judiciário brasileiro. Infelizmente, um sistema que não ouve o contraditório, que não julga baseado em provas, mas julga baseado em quem ele é, quem ele representa para a história do Brasil, né? Então, ele recomendou, falou, a luta tem que continuar, esse processo, da mesma forma que eu fui julgado politicamente, a resposta, eu vou ser libertado politicamente pela luta do povo brasileiro.
Esse foi então o advogado do ex-presidente Lula, Emídio de Souza, que falou com a imprensa e também com a vigília Lula Livre após conversar com o ex-presidente Lula a respeito do resultado do julgamento no STJ. 9:53, e vamos falar então de mobilização popular, é o que o ex-presidente Lula espera neste momento. Isso porque a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou nesta terça-feira o relatório a favor da proposta de emenda constitucional que dá aí condições para a reforma da Previdência. O parecer teve 48 votos a favor e 18 contra e nenhuma abstenção, em uma votação que foi finalizada pouco antes da meia-noite. O projeto da reforma da Previdência, proposto pelo governo Bolsonaro, segue agora para avaliação de mérito em uma comissão especial. No novo documento foram incluídas 4 alterações. Uma delas trata da retirada do trecho do relatório que previa a eliminação do pagamento de multa do FGTS a aposentados. Em resposta à proposta da reforma da Previdência e também em decisão inédita, todas as centrais sindicais brasileiras decidiram realizar atos unificados no dia 1º de maio, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Com posições historicamente divergentes a respeito do tema Previdência, a proposta da reforma da Previdência e o crescente nível de desemprego motivaram a unidade das centrais. A reportagem especial de Leonardo Fernandes e Ruth Pina fala mais a respeito do ato unificado das centrais no próximo dia 1º de maio.
Todas as centrais sindicais decidiram realizar atos unificados em todo o país no 1º de maio, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. Com posições historicamente divergentes sobre determinados temas, a proposta de reforma da Previdência e o crescente nível de desemprego motivaram a unidade. É o que explica Bernadette Menezes, da Direção Nacional da Intersindical.
Bolsonaro nos uniu, né? A gravidade que é esse governo e a implementação, dos seus planos, que todos dizem assim, ele não tem projeto. Tem projeto, Bolsonaro tem projeto, e é o projeto hoje do capital internacional, que é excluir a força de trabalho da produção. Em torno de 80%, 90%, em poucos anos nós teremos a maior parte da população no subemprego, desemprego, uberização da mão de obra, achatamento da classe média. E isso obrigou, inclusive, aqueles mais resistentes a que houvesse uma unidade no 1º de maio.
Douglas Izzo, presidente da Central Única dos Trabalhadores de São Paulo, afirma que o cerco do governo Bolsonaro contra o direito de organização sindical também foi um importante motivador da unidade.
E também um momento em que o governo ele tenta, através da medida provisória 873, praticamente aniquilar o direito de sindicalização no Brasil, né, tirando aí a possibilidade da cobrança do associativo por parte dos sindicatos.
Na convocatória para o 1º de maio, as centrais anunciam a construção de jornadas unificadas de luta. Segundo Izzo, a convocatória de uma greve geral é consenso entre as centrais, embora ainda não tenha data definida.
Depois do dia 11 de maio, uma grande festa, um ato político comemorando o aniversário do Sindicato dos Metalúrgicos da ABC, né? No dia 15, nós temos aí a greve nacional da educação, onde vai acontecer vários atos por todo o Brasil, né? Temos aqui em São Paulo apontado um festival Lula Livre, que dialoga com as pautas dos trabalhadores também, no dia 5, e estamos apontando para uma greve geral no mês de junho.
Na avaliação de Menezes, embora o governo Bolsonaro tenha colocado a reforma da Previdência como central para o seu governo, não há articulação suficiente para aprová-la no Congresso.
Há uma confusão, porque se ele de fato tem um projeto, esse projeto não foi articulado com ninguém. Tá? Foram poucos que tiveram na articulação desse projeto. E ele mesmo tem dificuldade de implementar. Então a relação com o Congresso é ridícula. O Maia se aproveitou desse quadro e também se fortalece, entende? Como uma das oposições, já se coloca como oposição construtiva ao governo, né? Então, entre eles, tem muitos problemas.
Além das centrais sindicais, os atos do 1º de maio contam também com apoio e convocatória das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que reúnem partidos e movimentos populares de todo o país. Confira a programação do 1º de maio em várias cidades do país no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, Ruth Pina.
E para encerrarmos a Rede Lula Livre de hoje, chegou a hora de ouvirmos o ex-presidente Lula. Em entrevista dada em 2017, Lula comenta a respeito da perseguição política que sofre e também desafia. Não sei se eles vão passar para a história como juízes ou como algozes. Fala aí, Lula!
Eu não sei se eu estou numa situação difícil ou se eles estão numa situação difícil. Eu estou na situação, sabe, de um inocente que está sendo julgado para evitar que esse inocente volte a fazer o melhor governo do Brasil. E eu não sei se eles estão com a consciência tranquila para fazer esse serviço, porque eles sabem que a história se constrói ao longo de muitos anos. Eles não sabem como é que eles irão passar para a história. Eu sei. Eu sei. Eu sei que eu vou passar para a história como o presidente que mais fez inclusão social nesse país. Eu sei que eu vou passar para a história como o presidente que mais fez universidade, que mais fez escola técnica, que mais colocou jovens na universidade desse país. Eu sei como é que eu vou passar para a história. Sabe? Eu não sei como é que eles vão passar. Não sei se eles vão passar para a história como juízes ou como algozes. Não sei. O herói não é o cara que enforcou o Tiradentes. Foi o enforcado que virou herói.
E é com essa mensagem do ex-presidente Lula que a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você quiser retransmitir o nosso conteúdo, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 997 131353. Já tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. São mais de 15 espalhadas por todo o Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho. Produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.